Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. O mundo hoje em dia está-se aproximando de uma grande crise mundial. No livro da Apocalipse, Jesus Cristo revela-nos e nos dá uma indicação do que vai acontecer. Embora haja grandes detalhes, estes detalhes no livro da Apocalipse estão codificados por certos simbolismos que se tornarão, conforme o tempo passa, se tornarão mais claros e mais evidentes. Os primeiros 6 capítulos da Apocalipse dão uma mensagem aos verdadeiros cristãos para estarem sempre prontos e para não ficarem com falta de coragem e motivação pela libertação que Jesus Cristo nos vai trazer. Precisamos também de estar, digamos assim, bem quentes na verdade e não fazer concessões com a verdade espiritual. Nesses primeiros capítulos, os acontecimentos da Terra são descritos inicialmente como 4 cavalos a cavalgar e a acelerando-se conforme o tempo passa até à crise final, na era final em que vivemos hoje em dia. Estes cavalos representam, primeiro, um cavalo branco, que são cristos falsos, ou digamos assim, a falsa religião e falsos libertadores que trarão mais e mais guerras, que é simbolizado pelo cavalo vermelho. Essas guerras na Terra trarão então um resultado pelo qual haverá grandes fomes na Terra, que é simbolizado pelo cavalo preto. E depois vem o cavalo amarelo, que representa as pestes, as doenças e as pragas que seguirão e que, felizmente, estamos já hoje em dia a começar a ver algumas dessas vírus e pestes e doenças cada vez a ficar mais fortes, como o vírus da A e outras como existiram no passado a praga bubónica e outras pragas e doenças e pestes que deverão de vir a acontecer brevemente. Estes cavalos cavalgam, digamos assim, em tipo de ondas, em que vêm grande força e depois até parece brevemente que as coisas acalmam um pouco, mas depois estes cavalos vêm outra vez numa onda cada vez mais forte. Até que vamos chegar a um ponto em que as nações potentes deste mundo hoje em dia, tais como as nações da América e ainda a Inglaterra, terão uma crise tal que será, digamos assim, ao mesmo tempo que haverá um ataque gigantesco aos cristãos verdadeiros, pelo que a Bíblia se chama, este ataque às nações potentes, por uma entidade chamada a besta, e também por uma outra entidade chamada, digamos assim, o falso profeta, ou, digamos de outra maneira, a igreja falsa. De tal maneira que estes ataques serão tais que será conhecido como um tempo de grande aflição mundial, o qual que, se não fosse abreviado, então teríamos um fim do mundo. Alguns dos verdadeiros cristãos serão protegidos deste tempo de grande aflição. Isso é descrito no Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde diz que guardará da hora desta aflição, desta tentação que há de vir sobre todo o mundo, os cristãos que têm guardado a palavra de Jesus durante estes dias. Este tempo de grande aflição será, no entanto, será abreviado por Deus, e então, quando Deus abrevia esses dias, ele então demonstrará o início da sua intervenção mundial, pelo que o livro do Apocalipse representa o sexto selo, que é um selo de sinais cósmicos mundiais. Estas coisas que acabei de escrever muito rapidamente nestes 2 ou 3 minutos, foi do assunto do sermão anterior que dei, intitulado O Mundo Futuro, os 7 selos. Continuando, então, a descrever brevemente o que vai acontecer, é que esta crise de grande aflição é descrita em maiores detalhes em vários capítulos subsequentes do livro da Apocalipse, quando fala, por exemplo, da besta que vai emergir do mar, que é um governo, e digamos assim, um líder desse governo, que achamos que vai ser baseado na Europa, e de uma outra segunda besta, que emerge da terra, que fala como um dragão, isto é, como se fosse o próprio Satanás, que é o líder da religião falsa, digamos assim, o falso profeta. Esta segunda besta, que sai da terra, é em outro lugar descrita como a Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Estes dois líderes, representados por, digamos assim, duas bestas, uma que vai emergir do mar, que é o líder governamental e militar, e o da besta que vai emergir da terra, que é a grande prostituta, um líder religioso, o falso apóstolo, o falso profeta, serão destruídos por Jesus Cristo quando ele voltar à terra pela segunda vez. Por isso, quando estes dois líderes se apresentarem na terra, então sabemos que vai ser pouco tempo até quando Jesus Cristo venha, porque eles vão ser destruídos por Jesus Cristo, por ele próprio, durante a segunda vinda dele. Os acontecimentos deste período em que Deus diz que vai começar a intervenir na terra, isto é, desde os sinais cósmicos após o 6º selo, até a segunda vinda de Jesus Cristo, são os acontecimentos que são descritos no livro da Apocalipse durante o período das 7 trombetas de Deus. Hoje, brevemente, neste sermão, vou dar um sumário dos acontecimentos destas 7 trombetas. E, mais especificamente, vou dar um sumário dos acontecimentos entre os sinais cósmicos e a segunda vinda de Jesus Cristo. Este é um tempo que é referido na Bíblia como o tempo da ira deles, isto é, da ira de Deus Pai e da ira de Jesus Cristo, para nos salvar desta crise mundial, isto é, para salvar o mundo, para que não cheguemos ao que as pessoas chamam o fim do mundo. Porque Jesus Cristo vai salvar o mundo para que não seja o fim do mundo. E então, Jesus Cristo vai trazer uma verdadeira utopia à Terra. Isto é, quando a Terra, então, após a segunda vinda de Jesus Cristo, vai ser reinada pelo reino de Deus, por Jesus Cristo ele próprio e pelos santos que reinarão com Jesus Cristo, isto é, pelo governo mundial de Deus. O governo mundial de Deus, isto é, o reino de Deus, é que então vai reinar na Terra. Por que é que eu estou a descrever estes pontos brevemente neste sermão hoje em dia? É para vos dar uma esperança, para sabermos que, embora estejamos numa crise do fim desta era, temos que saber, temos que ter o conhecimento que a libertação nossa e do mundo inteiro está a vir brevemente. Exatamente quando será, quando é que Jesus Cristo vem, qual é o ano exato, não sabemos. E, ao fim de contas, não é necessário perdermos tempo a tentar saber. Mas o que devemos de saber, o que devemos de fazer, é devemos que, como cristãos, estar sempre prontos para que sejamos considerados como aqueles que são leais e que estão a guardar a palavra dele. Entretanto, ou por outro lado, aqueles que não estejam prontos. Este conhecimento do que eu estou a falar aqui hoje, embora talvez o que eu estou a dizer é que certas pessoas ouçam este sermão, acreditem, mas não se tomem em ação de ficarem prontos, então, pelo menos, este conhecimento lhes dará uma certa esperança, de maneira que, embora tenham que viver durante o período destas grandes aflições e destes grandes problemas na Terra, ao menos tenham uma certa esperança, sabendo uma direção das coisas que estão a acontecer, e por isso têm esperança pela vinda de Jesus Cristo, que vai voltar e vai salvar o mundo desta crise mundial. Quando Deus assinala o começo da sua intervenção sobre a Terra, ele o faz com sinais cósmicos. Este período, então, é iniciado como o período da ira de Deus e o período começa, então, o período das sete trombetas. Vejamos isso, então, no sexto capítulo do livro da Apocalipse e hoje estaremos praticamente no livro da Apocalipse e vamos, então, começar a ler no versículo 17 do sexto capítulo da Apocalipse, que é o último versículo desse capítulo, diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, ou da ira de Deus, e quem é que pode suster-se? Em certas traduções diz o grande dia da ira deles, em outras traduções diz o grande dia da ira de Deus. Por isso, temos aqui o sexto selo que foi aberto, podem ler isso entre o versículo 12 ao versículo 17, vê-se a aberta do sexto selo, vê-se então os sinais cósmicos, e então diz que chegou então o grande dia da ira deles. Este dia é possivelmente que seja por um período de um ano, em que estas sete trombetas sejam tocadas ou toquem uma após a outra. Estas trombetas soam uma após a outra, possivelmente durante o período de um ano. Mas antes que Deus venha derramar a sua ira, isto é, após os sinais cósmicos, mas antes de ele derramar a sua ira com as sete trombetas, lê-se aqui que Jesus Cristo, ou Deus, vai então proteger as pessoas que se tenham arrependido durante o período da grande aflição, isto é, durante o período do quinto selo, isto é, após os primeiros quatro cavalos, então houve a grande aflição, e durante esse período da grande aflição, que foi abreviado, e então foi abreviado pelos sinais cósmicos, durante esse período, que podia ser até o máximo, digamos assim, de 3 anos e meio, provavelmente menos de 3 anos e meio, porque esse período será abreviado e provavelmente será, digamos assim, 2 anos e meio, porque então há um outro ano para as sete trombetas, como disse, que essas serão possivelmente por período de um ano. Por isso, é importante compreender que estes períodos de tempo são cálculos ou estimações e não são necessariamente exatamente corretas, mas para dar uma indicação mental de quanto esses tempos, por quanto esse tempo da aflição será. E, como eu disse, após do sexto selo, que é o dos sinais cósmicos, a grande ira vai começar. Mas antes da ira vai começar, Deus então vai proteger as pessoas que se tenham arrependido durante o período da aflição. Isto é, pessoas que, durante esta grande aflição que veio à Terra, então compreendem que, de facto, há Deus, há Jesus Cristo, e então tornam-se em verdadeiros cristãos. Compreendem que vão ter que obedecer às leis de Deus, compreendem que os princípios das leis de Deus são eternas e que é necessário obedecê-las, obedecer aos mandamentos da lei de Deus, obedecer ao sábado, obedecer os dias santos e esses significados das leis. Então, quando essas pessoas se arrependem, então Deus protege essas pessoas antes da ira dele ser, digamos assim, afligida ao mundo. E por isso ele protege essas pessoas. Há dois grupos de pessoas que ele vai proteger. Em primeiro lugar, essas pessoas que ele vai proteger são, como eu disse, são pessoas que saíram da tribulação e por isso são pessoas que se vestiram com roupas brancas. Vejam comigo no Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: um dos anciões tomou a palavra, capítulo 7, versículo 13 e 14, um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse: sim, eu sei, são estes os que vêm da grande tribulação, da grande aflição, e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Isto é, vestiram-se de roupas brancas, estas lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e por isso as roupas ficaram brancas. Isto é, arrependeram-se e tornaram-se a ser verdadeiros cristãos. Estes grupos, dois grupos de pessoas, vão ser selados, e a Bíblia descreve estes dois grupos de pessoas da maneira seguinte. Vejamos então Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. Apocalipse 7, 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na frente os servos do nosso Deus. Por isso, Jesus Cristo vai selar, vai mandar as pessoas que agora se arrependeram e que estão vestidas de branco, isto é, que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo e por isso foram perdoadas, são cristãos a viverem, e então vai selá-los. E são dois grupos. Primeiro grupo, são um grupo de israelitas, isto é, não só judeus, mas das 12 tribos de israelitas. Porque está claro, como diz, primeiro para o judeu, mas depois também para o gentio. O primeiro grupo são os israelitas, vejam aqui em versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Isto é, das tribos de Judá, de Ruben, de Gad, Aser, Naftali, etc. Estes 144 mil israelitas são pessoas que se tornaram verdadeiros cristãos. E então há um outro segundo grupo de gentios, que não são israelitas, que se lê então no versículo 9 e 10. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, isto é, das nações gentias, que não eram israelitas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, como palmas nas mãos. Então, estas são as pessoas, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se senta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. Isto são, então, cristãos que agora se arrependeram, que reconhecem a Deus e reconhecem a Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo. Estes dois grupos, então, serão protegidos sobrenaturalmente das sete trombetas, que parece que serão, como eu disse há pouco, por um período de aproximadamente um ano. Vejam comigo, então, no versículo 16 e 17, que dizem, capítulo 7, 16 e 17, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Jesus Cristo os protegerá, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. São protegidos dos acontecimentos que vão acontecer conforme se abre o sétimo selo, e com o sétimo selo, as sete trombetas. E então, quando este selo, o sétimo selo, que inclui todas as sete trombetas, os seres que veem isso estão espantadas de tal maneira, o espanto é tão grande, que se calam por um período, digamos assim, de meia hora. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora, porque então não é só um espanto, mas este respeito em que a ira de Deus vai começar agora, isto é, o julgamento de Deus vai começar agora na terra, e por isso os seres aí no céu ficam calados como um espanto por esse período. As primeiras quatro trombetas que então vão ser suadas e tocadas são castigos na terra, no mar, nos rios e no sol, luas e estrelas. Vem isso no capítulo 8, versículo 7, onde fala do primeiro o anjo, a primeira trombeta, que diz que houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra, um castigo na terra. No versículo 8, o segundo anjo tocou a segunda trombeta, e uma com que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte do mar se tornou em sangue, isto é, um castigo no mar. Depois a terceira trombeta, versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Então, a terceira trombeta são castigos na água doce, não é na água salgada. Por isso vê-se os castigos na terra, no mar, isto é, na água salgada, e nos rios, na água doce. E então depois temos a quarta trombeta, que é no versículo 12, que diz assim, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. E então vê-se este, digamos assim, um castigo destas quatro trombetas, que são castigos na terra, no mar, nos rios e no sol, lua e estrelas. Essas são as primeiras quatro trombetas. Então, depois disso, vai haver então a quinta, a sexta e a sétima trombeta. A quinta, sexta, sétima trombeta são conhecidos como os três grandes ais. Vejam comigo, se faz favor, no Apocalipse 8, versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai, ai, ai. São os três grandes ais das três últimas trombetas, dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos três anjos que ainda têm de tocar. estas três últimas trombetas, a quinta, a sexta e a sétima, são representadas como ai, 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 três ais que vão acontecer na Terra. O primeiro ai, isto é, a quinta trombeta, é descrita na Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 a 5. Diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça da grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos da terra, e foi-lhes dado poder como o que têm os escorpiões de terra. Isto é simbólico, podem ler em outras partes, não vou descrever isto em grande detalhe hoje, mas isto é simbólico de uma tropa militar, provavelmente do Ocidente, digamos assim, provavelmente da Europa. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem à árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento do escorpião quando fere alguém. Pelo que nós compreendemos quando estudamos isto em mais de detalhe, é que isto é um tipo de intervenção militar com certos gases que vão fazer com que as pessoas sofram, mas que não matam as pessoas, e que darão um certo sofrimento muito forte às pessoas, mas que não as matarão. Isto será provavelmente um ataque das tropas da besta contra os países orientais. Vejam um bocadinho mais de detalhe disso no versículo 7, dizendo: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como um rosto do homem. Isto eram umas tropas militares com certas capacidades de infligir dores em certos países orientais, usando provavelmente uns certos gases que terão um efeito por um período de cerca de 5 meses. Vejam no versículo 12 que diz assim: o primeiro ai passou. Isto é, após estes 5 meses, o primeiro ai passou. Isto é, a quinta trombeta, os efeitos da quinta trombeta terão passado. Então vemos o segundo ai, isto é, a sexta trombeta, que então representa os países orientais a fazerem um contra-ataque contra os países controlados pela besta. Vejam, se faz favor, no Apocalipse, versículo 9, Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 a 18. O sexto anjo tocou a trombeta, isto é o segundo ai, e houve uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados juntos ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Isto é uma coisa terrível que está a preparar-se, que está a desenvolver-se no Oriente, para o lado de lá do rio do Eufrates. E então esta força militar será então, digamos assim, que estava preparada, será então solta e então vai atacar o Ocidente, esta força militar do Oriente. Diz assim no versículo 16: o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. e eu ouvi o seu número 20.000 vezes 10.000, isto é, 200 milhões de pessoas militares. Imaginem uma força militar com tropas desse tamanho de 200 milhões que vêm do Oriente. Tem que ser de nações muito populosas, porque, digamos, mesmo que ponham na tropa, digamos assim, uma em cada 5 pessoas, porque precisamos de contar que não vão pôr na tropa crianças, não vão pôr tropa pessoas idosas, pessoas só que sejam saudáveis e coisas assim, vão pôr, e essas pessoas, digamos que sejam uma em 5 pessoas, estamos a falar de um grupo de nações de pelo menos, digamos assim, uns 1 ou 2 ou digamos 3 bilhões de pessoas. E por isso, que nações têm tanta gente a viver? Vocês provavelmente concluirão mentalmente que nações são essas que do Oriente, que quando se juntam têm excesso de, digamos assim, 2 bilhões de pessoas, para que desse grupo de pessoas possam criar uma força militar de tropas de cerca de 200 milhões de pessoas. É uma força militar enorme. É também um desenvolvimento militar e económico que vamos ter que ver a desenvolver-se nessa área do Oriente para prepararem um grupo militar deste tamanho. E por isso, então, continuando então a ler no versículo 17, assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Isto é, tinham certos, digamos assim, certos equipamentos militares, armas, que eram capazes de deitar fogo, fumaça e enxofre. Não eram só um género de equipamento militar que deitava estes fogos que saem, digamos assim. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. A terça parte da humanidade, diz aqui, morrerá por causa deste ataque militar. Vê-se assim um contra-ataque destes países orientais contra a força militar da besta no Ocidente. É uma coisa difícil de compreender, tropas militares deste tamanho e estes ataques que se vêem. Por isso, como disse, na quinta trombeta, o primeiro ai, foi o ataque do Ocidente contra o Oriente e infligindo grande sofrimento por 5 meses. O Oriente, então, tem uma vingança, digamos assim, e então contra-ataca com uma tropa militar, uma força militar de cerca de 200 milhões de pessoas e que destruem um terço da humanidade. Como vêem, estes acontecimentos são enormes. E nos versículos seguintes, a Bíblia descreve outros detalhes de acontecimentos que estão a desenvolver-se e a acontecer em paralelo com isto. Mas, então, vou saltar para o Apocalipse, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: passou o segundo ai, e eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Porque, vejam esta gravura mentalmente, se faz favor. Houve um ataque do Ocidente, controlado pela besta, contra o Oriente. Houve um contra-ataque do Oriente contra a besta. Então, o que é que temos agora? Temos uma situação em que estes dois grupos de nações, o Oriente e o Ocidente, que estão agora a dizer, bem, eu não vou aceitar isto de uma maneira ou de outra, tenho que fazer uma vingança. E então vamos ter estes dois grupos militares que se vão levantar com uma força tal que vão dizer: temos que destruir o inimigo, seja a vida ou a morte, temos de destruir o inimigo. Por isso o Ocidente vai dizer, temos de destruir o Oriente, e o Oriente vai dizer, temos de destruir o Ocidente. E então vão se preparar para uma luta final, uma luta em que vão arrasar o inimigo. E estas forças são tão fortes que se Deus deixasse isso vir a acontecer, seria então o fim do mundo, porque destruiriam a terra. Porque estes então seriam os grandes destruidores da terra. E isto então seria um suicídio diabólico mundial. Por isso, diz assim, eis que, sem demora, vem o terceiro ai. E então no versículo 15, Apocalipse, no versículo capítulo 11, versículo 15, vê-se então o sétimo anjo, tocou a trombeta, isto é, o sétimo anjo tocou a sétima trombeta, que é a última trombeta. E então o que é? Jesus Cristo então tem que vir de volta, tem que voltar, tem que intervir na situação mundial. Porque estes dois grupos, o Ocidente e o Oriente, vão se destruir e vão destruir a Terra num suicídio mundial diabólico. E então, se Jesus Cristo não intervisse, não parasse isto, seria o fim do mundo. Estes destruiriam a Terra. E Jesus Cristo tem que intervir, tem que vir para a Terra, na segunda vinda de Jesus Cristo, preparar isto para salvar o mundo e preparar esta loucura mundial. Vejam então, continuando a ler no versículo 15. O reino do mundo, o reino das nações do mundo, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, daqui para diante. Jesus Cristo vem reinar, vem tomar conta do governo mundial, e então vai reinar para sempre. E então diz no versículo 16, e os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, e dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e agora vais começar a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, a ira de Deus, e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos e os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres, isto é o tempo de Deus de destruir os que destroem a terra. Deus, Jesus Cristo, vai voltar para destruir estes que estão prontos a destruírem a terra. Sim, finalmente a vinda de Jesus Cristo é para salvar o mundo. Sim, é para salvar o mundo desta crise mundial, porque as nações do mundo estão prontas a carregar o botão das forças nucleares e destruir o mundo todo. E por isso, para evitar o fim do mundo, Jesus Cristo tem que voltar. E quando estes dois grupos de inimigos mortais, a besta e as multidões do Oriente, veem Jesus Cristo a vir, porque vai ser visto por todo o mundo, por toda a gente, veem Jesus Cristo a voltar, julgam então que o planeta Terra, da Terra, está debaixo de uma invasão extraterrestrial. E então estes dois inimigos mortais, então, vão-se aliar, vão-se juntar, debaixo da inspiração do diabo, do dragão, para lutar contra as tropas espirituais de Jesus Cristo. Vejam comigo, se faz favor, no Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Isto é, da boca do dragão, isto é Satanás ele próprio. Da boca da besta e da boca do falso profeta. Três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demónios, operadores de sinais, isto lá fazem milagres, sinais e coisas assim, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Quer dizer, estes demónios vão aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los, isto é, de fazer com que estes inimigos mortais se aliem, se juntem, debaixo da inspiração do diabo, do dragão e dos seus demónios, para a peleja, isto é, para a guerra, do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isto é, estas nações se vão juntar para lutar contra o Jesus Cristo que se manifestou e então eles vão julgar que podem lutar contra Jesus Cristo e contra as tropas espirituais de Jesus Cristo. Continuando a ler, no versículo 15, eis que venho como vem o ladrão. Isto é, Jesus Cristo a dizer, eu venho como vem o ladrão, que venho quando as pessoas não estão prontas, de repente, que estão de surpresa. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Isto é, bem-aventurados nós, queridos irmãos, se temos cuidado e guardamos as nossas vestes, para que as nossas vestes estejam brancas, estejam puras, estejam limpas, estejam prontos, estejamos sempre prontos, para que não andemos nus. Isto é, andamos bem vestidos, com roupa limpa, que é as boas coisas que Deus quer que nós façamos, e que não se veja a sua vergonha. Isto é um ponto em parênteses aqui. Então, as nações se juntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Isto é, no vale da Armagedon, estas tropas, estas nações ocidentais e orientais se juntaram ali para lutar contra Jesus Cristo. E então vejamos aqui a vinda de Jesus Cristo e a guerra que ele pelejará. Vejam aqui, se faz favor, no Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Até ao versículo 21. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, isto é, Jesus Cristo a vir num cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, isto é, Jesus Cristo, que é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus Cristo vem julgar, exercitar o julgamento de Deus, e vem fazer guerra, mas faz guerra com justiça. E os seus olhos são como uma chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus, isto é, Jesus Cristo. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Pessoalmente, Jesus Cristo vem trazer a ira do Deus Pai e vai reinar na terra. Reinar com cetro de ferro. Pessoalmente vai fazer isso, pessoalmente vai reinar e julgar. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo vem reinar e com ele vêm os santos, que agora são coroados como reis, e os santos que também são coroados como senhores, debaixo de Jesus Cristo, que é o Senhor dos Senhores. Versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comeis carnes de homens, de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes, que isto é, sejam reis ou sejam pessoas que não sejam muito importantes. E havia a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Estas nações que se congregaram, que se juntaram no vale de Amargadon, como lemos há pouco. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, o falso profeta e da besta, seduziram aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, isto é, Jesus Cristo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Vê-se aqui a vinda de Jesus Cristo e como ele vai lutar estas nações. Vejam brevemente em Zacarias capítulo 14. Vamos voltar daqui a bocado a Apocalipse, por isso se quiserem pôr uma marcação aqui no livro da Apocalipse, uma marca, um papelinho, mas vamos então ver esta luta de Jesus Cristo e vamos lê-la como o Velho Testamento a descreve, no livro de Zacarias, capítulo 14. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias, capítulo 14. E vamos então ler alguns versículos deste capítulo. Primeiro, começando a ler no versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E é o que lemos no Apocalipse. Todas as nações se juntam para lutarem contra Jerusalém. Mas porque vão lutar contra Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, quando ele vem. E então as nações se vão lutar. E então vamos continuar a ler então no versículo 3. Então sairá o Senhor, isto é Jesus Cristo, o Senhor, e pelejará contra estas nações. Jesus Cristo vai voltar, a segunda vinda de Jesus Cristo. O Senhor do Velho Testamento, que é Jesus Cristo. E ele volta e vai pelejar, vai lutar, vai guerrear contra estas nações, como lemos há pouco, no Apocalipse. Como pelejou no dia da batalha. Continuando no versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Isto é, Jesus Cristo, na segunda vinda de Jesus Cristo, ele então vai, digamos assim, aterrar no Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. O Monte das Oliveiras vai haver um terremoto e vai quebrar-se, digamos assim, em dois montes, e vai então haver um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e metade do Monte de Oliveiras se apartará para o sul. Vai, digamos assim, rasgar o Monte de Oliveiras em dois montes, e diz assim, e vai ser esse grande terremoto, e vê-se que então Jesus Cristo vai então lutar contra estas nações. E vejam como ele luta, se faz favor, vejam aqui no versículo 12. Versículo 12, Zacarias 14, versículo 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. O ataque de Jesus Cristo contra estas nações, com estas tropas que estarão ali, vai ser tão forte, vai ser uma força de energia tão grande, que faz com que estas pessoas, ainda estando em pé, vão apodrecer os olhos e as línguas, vão se apodrecer deles. E continuando no versículo 13, naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Então vão lutar contra eles próprios, vão estar confusos, confundidos, e lutarão entre eles próprios. Assim se vê que Jesus Cristo volta. Jesus Cristo volta à terra, e vem à terra em primeiro lugar para pelejar com estas nações e destruir aqueles que destroem a terra. Depois, Jesus Cristo vai reinar na terra, e vai reinar na terra, e vai trazer a toda a terra um governo mundial, que é o governo do reino de Deus. O reino de Deus, que vai ser o governo mundial na terra, vai então governar na terra e vai trazer paz à terra. Vejam comigo, se faz favor, no versículo 16 de Zacarias, capítulo 14. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Isto é, todas as pessoas que sobreviverem, porque há muitas pessoas que vão sobreviver porque não estão na tropa, não estão nessa zona militar, digamos assim, onde está a guerra. Mas o resto das pessoas, os povos das nações, não são os militares que estarão nessa área, que estarão juntos a lutar contra Cristo, mas as populações dessas nações que vieram contra Jerusalém. Então, dessas populações subirão anualmente, de ano a ano, para adorar o rei, o senhor dos exércitos. Quem é o rei? Quem é o senhor dos exércitos que estará na terra? É Jesus Cristo, que vem em Jerusalém para adorar a Jesus Cristo, o senhor dos exércitos, o senhor dos senhores, o rei dos reis. E então essas nações vão a Jerusalém, representantes dessas nações vão para celebrar a festa de tabernáculos. A festa de tabernáculos será celebrada por todas as nações, então durante o milénio em que Jesus Cristo está a reinar da terra, e então haverá paz e as nações vão reinar. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Vai haver um castigo. Todas as nações vão ter que observar a festa de tabernáculos, vão ter que se submeter aos mandamentos e às leis de Deus, e vão obedecer os dias santos de Deus para o bem delas. Porque as leis de Deus são para o nosso bem. As leis de Deus não são nenhum castigo. As leis de Deus são boas, são santas, são para o nosso bem. E então Jesus Cristo vai reinar, e vai fazer com que as nações obedeçam a Deus, e então vai trazer assim paz a toda a terra, e através dessa paz, então as pessoas vão adorar a Deus. E se não quiserem vir, e se não quiserem adorar, se não quiserem observar essas leis, diz assim no versículo 18, se a família dos egípcios, egípcios, ou de outra nação, seja que for, não quiser, os representantes dessas nações não quiserem obedecer e não quiserem ir a Jerusalém celebrar a festa de tabernáculos, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não se subirem a celebrar a festa de tabernáculos no mundo amanhã, no milénio, depois de Jesus Cristo voltar para a terra. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Então vejam a paz, porque vai haver paz. Porque naqueles dias, naquele milénio, então vai haver paz. Porque diz assim no versículo 20, naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor, e as janelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Serão todas as pessoas, haverá paz, e sim, todas as janelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador, já não haverá cananeu, isto não é, não haverá pessoa que fazer negócio da religião. Não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, vai haver paz na terra. Jesus Cristo, finalmente então, virá pela segunda vez e reinará na terra por 1000 anos, trazendo paz à terra. Trazendo então uma verdadeira utopia à terra. E essa utopia será estabelecida por Jesus Cristo. Então, voltamos então ao Apocalipse, onde tinham deixado um papelinho. E vamos então ler no Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. Vejam então estes 1000 anos de paz aqui descritos. Versículos 4 a 6 do Apocalipse 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar, porque vão julgar na terra por 1000 anos. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram. Então, viveram porquê? Porque foram ressuscitados. Estas pessoas, estes seres, serão viventes. Porque então diz que vi ainda as almas, isto é, vi os seres viventes. As pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas e são agora seres viventes. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, no milénio, com Cristo a reinar na terra e a trazer paz e a julgar na terra. Estão a reinar e a julgar. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram, não serão ressuscitados, até que se completassem os 1000 anos. Porque quando Jesus Cristo vem, então temos a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, porque a primeira ressurreição vai ser uma ressurreição à vida eterna. Vai ser uma vida eterna. Pelo contrário, essas pessoas que serão ressuscitadas na primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Como vimos, a sétima trombeta, isto é, a última, representa a segunda vinda de Jesus Cristo, assim como representa a ressurreição, a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida eterna dos santos. Nestes dois sermões, queridos irmãos, descrevi brevemente e tentei fazer de uma maneira clara e simples maneira de compreender os acontecimentos à nossa frente até à segunda vinda de Jesus Cristo, quando Ele virá para salvar as nações, para salvar o mundo, para que não tenhamos o fim do mundo. Nos próximos sermões vou descrever como estes acontecimentos da segunda vinda de Jesus Cristo e acontecimentos subsequentes, isto é, os acontecimentos do começo do reino de Deus na terra e do julgamento de Deus na terra, vou descrever como estes acontecimentos estão diretamente ligados ao plano de Deus para a humanidade. Este plano que é revelado pelos dias santos de Deus, particularmente pelo dia das trombetas, o dia da expiação, a festa de tabernáculos, e o último grande dia. Sim, queridos irmãos, nós estamos a entrar nesta crise do fim, até a intervenção de Jesus Cristo. Oh, queridos irmãos, como nós precisamos de Jesus Cristo, como nós precisamos de orar que o reino de Deus venha e que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Isto é, que o reino de Deus venha para governar, para ser um governo mundial na terra, para que haja paz na terra, como há paz no céu. E então, para concluir, queria que virassem, se faz favor, a Apocalipse, capítulo 22, 22, versículo 20. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, que é os últimos dois versículos da Bíblia, que diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, isto é, Jesus Cristo dá testemunho destas coisas, certamente venho sem demora. Amém. Isto é o que Jesus Cristo diz: certamente venho sem demora. Jesus Cristo diz: eu venho, não há dúvida, e não me vou demorar, porque as coisas estão a acontecer agora, porque Jesus Cristo vem. Então diz assim João: vem, Senhor Jesus. E ele conclui dizendo: a graça do Senhor Jesus esteja com todos.